Um mar com outro nome. Um programa da Casa da América Latina. Começamos hoje com uma exposição de fotografia de Cláudia Sorbach, fotógrafa franco-colombiana a viver em Portugal, chamada Entrelaçados. Vai inaugurar no próximo dia 10 de março, às 18 horas, na Casa da América Latina, e retrata as ligações entre as árvores.
O que é que diria que as pessoas podem esperar desta exposição?
Eu fiz todo um percurso do norte até ao sul, mesmo até os Açores, à procura daquelas florestas significativas aqui de Portugal e também daquelas árvores centenárias que ainda tem aqui. É uma testemunha, no fundo uma testemunha para mostrar às pessoas que temos essa maravilha de árvores e florestas ao redor nosso, que nos fazem bem, que hoje em dia, mais que nunca, precisamos desse contacto com a natureza.
As fotografias tentam mostrar como as árvores comunicam umas com as outras, uma ideia encontrada pela fotógrafa Cláudia Sorbach num livro chamado A Vida Escondida das Árvores.
Eu li um livro de um autor alemão que também se ocupa de florestas na Alemanha, que se intitula The Hidden Life of Trees, A Vida Escondida das Árvores, onde ele explica a comunicação que têm as árvores entre elas, a comunicação pelas raízes, por meio dos fungos e tudo aquilo, e por isso também a ideia de entrelaçados, e se ajudam uns aos outros, mas também a comunicação pela cúpula das árvores. Já está provado. Eu achei isso interessantíssimo, que, aliás, ele intitulou isso Wood Wide Web, que é todo um sistema de comunicação entre eles.
E da arte para a educação, contamos-lhe agora da visita que os embaixadores latino-americanos em Portugal vão fazer à Escola 42 Lisboa. Trata-se de uma escola de programação que assenta em métodos diferentes das escolas tradicionais. Foi fundada em Paris em 2013 e está hoje espalhada por 25 países com 10 mil alunos. Pedro Santa Clara, diretor da 42 Lisboa, explica o conceito.
Em termos de conteúdo, é o equivalente a um grau avançado em engenharia de software. E é uma escola que é radicalmente diferente em muitas dimensões. É uma escola em que não há aulas, nem há professores, mas em que há uma grande equipa pedagógica dedicada permanentemente a desenvolver uma plataforma de aprendizagem que apresenta aos alunos uma sequência de desafios, cabendo-lhes a eles aprender tudo o que seja necessário para os resolver, ao seu ritmo, mas com muita colaboração entre os alunos. Por outro lado, é uma escola que também se diferencia em termos de acesso, em termos de ser muito inclusiva. Qualquer pessoa, desde que ou seja maior de idade ou tenha completado o 12º ano, se pode candidatar à escola, e temos um processo de seleção que também ele é muito diferente. As pessoas passam primeiro por uma bateria de testes online, de jogos lógicos, que no fundo tentam aferir a capacidade de resolução de problemas, que é fundamental nesta área, e depois a seguir vêm fazer um bootcamp de 4 semanas, que se chama a Piscine, em que têm oportunidade de experimentar ao vivo a escola e perceber se é mesmo isto que querem, se não querem.
Tem ainda uma outra característica que me parece importante de realçar, que é o facto de ser gratuita, porque tem o apoio de mecenas vários mecenas, certo?
Exatamente. A escola é financiada por um conjunto de pessoas e empresas que acreditam na importância desta escola. Hoje em dia, acredito que a falta de programadores de alto nível é um dos maiores estrangulamentos para a nossa economia. E no fundo, estas pessoas acreditam na importância da escola e se quiser, desta inovação tão necessária na nossa educação.
Qual é a taxa de empregabilidade expectável para as pessoas que fazem esta formação?
Bem, eu ia dizer 200%, mas se calhar estou a exagerar. A taxa de empregabilidade é total. De alguma maneira, o nosso desafio aqui é convencer os nossos alunos a não aceitarem as ofertas de emprego que têm...
Antes de terminarem a formação.
Muito antes de terminar o programa. A 42, hoje em dia, em vários rankings internacionais, aparece como uma das 10 melhores escolas do mundo em engenharia de software.
Uma das melhores escolas do mundo, que pode muito bem vir a receber ainda mais estudantes latino-americanos.
Eu diria que o modelo da Escola 42 é particularmente interessante em países como os da América Latina, que não têm necessariamente a infraestrutura de universidades tradicionais que deem resposta às suas necessidades, e este é um modelo que é escalável, que é acessível, que pode ter um impacto muito, muito grande nestes países.
Também este mês regressa a Bolsa de Turismo de Lisboa. A Casa da América Latina está mais uma vez presente com um concurso de fotografia chamado Eu Fiz o Mochilão na América Latina. É uma parceria entre a Casa da América Latina, a BTL e a revista Sábado Viajante, que oferece prémios às melhores fotografias tiradas nos países latino-americanos.
A ideia é um percurso, é o percurso que aquela pessoa ou aquela família fez na América Latina com uma mochila às costas.
Como explica Cristina Valério, da Casa da América Latina, qualquer pessoa pode participar seguindo estes passos.
A forma de cada um de nós poder participar é através do site da BTL e da Casa da América Latina. Procuram o concurso Eu Fiz o Mochilão na América Latina. Depois abrem a inscrição, têm um regulamento. O regulamento é bastante simples. Tem que ter Instagram, é importante, porque as fotografias que são submetidas a concurso têm que estar no Instagram. Então, vão partilhar 3 fotografias, os links das 3 fotografias que selecionaram, e partilhar na sua inscrição, juntando hashtag Mochilão BTL 2022.
Vamos repetir, hashtag Mochilão BTL 2022, partilhas que têm de ser feitas no Instagram com este hashtag.
Os prémios entregues ao primeiro, segundo e terceiro classificados, incluem uma viagem à América do Sul com o patrocínio da companhia aérea LATAM.
Este ano os prémios são efetivamente os melhores que tivemos até hoje. Portanto, temos o primeiro prémio, que é uma viagem à América do Sul oferecida pela LATAM, portanto é a volta à América do Sul. E é a possibilidade de termos mais fotografias no próximo ano. O segundo prémio é uma máquina oferecida pela Canon, e o terceiro prémio é também a possibilidade de termos uma experiência gastronómica, é um jantar ou um almoço para 2 no restaurante peruano Segundo Moeda.
Os vencedores terão de estar presentes na BTL no dia 20 de março às 17 horas para receberem os prémios.
É uma condição muitíssimo importante. Estes prémios só são entregues à pessoa que for à BTL no dia 20 de março às 17 horas e, no fundo, também partilhar a sua experiência de mochilão connosco.
Ainda no mês de março, a Casa da América Latina celebra o Dia Mundial da Poesia. 21 de março é a data da efeméride, mas nós faremos a festa da poesia no dia 26, sábado. O programa é vasto, conta com a presença de vários poetas e decorre ao longo do dia. Manuela Judis, secretária-geral da Casa da América Latina, conta-nos o que se pode esperar.
Começamos com um programa para crianças, logo às 11 da manhã. Depois, com a Universidade de Salamanca, que organiza o Prémio Reina Sofia da Poesia Ibero-Americana, teremos um trabalho à volta desse prémio, de todos os contemplados por esse prémio, os livros, as antologias que foram editadas desses contemplados, dos quais há vários portugueses, entre os quais há vários portugueses, a Sofia de Melbrainer, Nuno Judis e Ana Luísa Amaral. Uma exposição de fotografia dos poetas galardoados com o Prémio Reina Sofia de Poesia Ibero-Americana e algumas leituras à volta dos autores premiados. Teremos também um painel dedicado à poesia brasileira contemporânea, com presença em sala de vários autores brasileiros, como Gabriela do Amaral, Flávia Rocha, Prisca Agostoni e Ozias Filho, creio que ainda há mais um, Rafael Mantovani. Portanto, serão os nomes dos poetas que vêm participar nesse painel. Depois teremos um outro painel dedicado a Ramón López Velarde, um poeta mexicano cujo centenário de falecimento se comemorou o ano passado e sobre o qual a Casa da América Latina publicou uma antologia em colaboração com as edições Sibila e vamos falar dessa antologia e serão lidos poemas do Ramón López Velarde em espanhol e em português.
Haverá também espaço para conhecer melhor a poesia portuguesa traduzida no México e na Colômbia. Uma conversa moderada pela jornalista Ana Sousa Dias com os editores e tradutores de poesia portuguesa nestes países.
Estou a falar de Pedro Rapola, Jerónimo Pizarro e José Javier Villarreal Tostado, que criaram coleções onde a poesia portuguesa é rainha. Creio que estamos na mesma ligados com a América Latina. E creio que com este convite e com esta participação se faz uma viagem de ida e volta que eu reputo de muito importante no nosso trabalho. Terminaremos com leituras de Luca Argel, que é compositor, que é poeta, que é cantor, cantautor mesmo, e, portanto, culminaremos a sessão e por volta das 7 da tarde com esta atuação do Luca Argel.
Ao longo de todo o dia e enquanto decorrem as atividades, vai também haver comida latino-americana para provar e venda de livros de poesia, quer pela Universidade de Salamanca, quer pela livraria Ler Devagar, que se associa à Casa da América Latina nesta Festa da Poesia. Recordamos a data, 26 de março, sábado. E contamos consigo. O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.